ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900, com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626, o equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância. Infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11h40. Nós voltamos, já vamos direto para a cena Madureira. Jusabispo chegando. Pescador fica ferido durante acidente de trânsito em cena Madureira. Conta pra gente, Jusabispo. Bom dia.
Bom dia, Damião, e ouvintes do Sistema Público de Comunicação. Na manhã dessa sexta-feira, Damião, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Monsenhor Távora com a Quintino Bocaiúva, aqui em Sena Madureira, próximo ao Hospital João Câncio Fernandes. O sinistro se deu entre uma motocicleta e uma bicicleta. O morador, identificado como Chiquinho do Peixe, trafegava na bicicleta e ficou em situação pior. Ele sofreu cortes no rosto e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, do hospital, para receber os devidos atendimentos. Moradores e pessoas que circulavam no momento acionaram, né, o Corpo de Bombeiros e a polícia para os procedimentos, né, desse sinistro. A batida ocorreu entre ele, o ciclista, e um motociclista que não foi identificado. Mas a polícia, né, pratica aí, está fazendo todo um trabalho de investigação para concluir, né, esse sinistro de trânsito em nosso município de Sena Madureira. Aqui de Sena Madureira, por enquanto, são essas as informações, meu amigo Damião e ouvintes. E de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo, trazendo as informações ao vivo, direto de Sena Madureira. Agora são 11 horas 41 minutos, 11h41.
Gente em Debate Segurança.
A Polícia Penal realizou mais uma fase da Operação Multi no presídio Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul. Durante a ação, celulares e outros materiais proibidos foram apreendidos dentro das celas. Gladys Albano.
Chegou a 11ª edição e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do IAPEN e da Polícia Penal do Acre. Mais de 50 policiais participaram da fiscalização no presídio de Cruzeiro do Sul, como destacou Elvis Barros, diretor da unidade.
Fizemos aí a operação dentro dos prédios pequenos, blocos pequenos do nosso presídio, e logramos êxito na missão, onde pudemos apreender um aparelho celular, com cada um com um carregador e fone de ouvido.
Durante a operação, dois celulares foram apreendidos. Os aparelhos estavam com carregadores e fones de ouvido. Também foi encontrado um estoque de ferro retirado da parede de uma cela.
O objetivo da missão é exatamente esse, né? Coibir o contato, proibir o contato interno com o externo. A gente sabe que a organização criminosa utiliza, faz uso de aparelhos celulares para comunicação externa, até para com o intuito de fortalecer o crime lá fora, dando ordens de dentro do presídio, e nós estamos trabalhando para que isso não aconteça.
Os policiais penais identificaram ainda pequenas avarias em algumas celas. De acordo com a Polícia Penal, havia indícios de perfurações nas paredes.
Sim, inícios, né, de perfurações na parede, onde eles vão tentar todos os dias, e a Polícia Penal vai coibir todos os dias essa tentativa de fuga dos presos dentro do presídio Cruzeiro do Sul.
A Operação Multi, que está em sua 11ª edição, iniciou na capital Rio Branco, seguindo para o presídio de Sena Madureira. Lá, os policiais penais conseguiram apreender 5 celulares e entorpecentes no interior das celas. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas 44 minutos. Motociclista sofre fratura craniana e é entubado após atropelar adolescente em Rio Branco. Confira na reportagem de Thaís Caroline.
Um grave acidente de trânsito registrado na Avenida Boa Ventura, no bairro Vitória, em Rio Branco, deixou o motociclista Paulo Felipe Lúcio da Silva, de 25 anos, em estado crítico após o atropelamento de uma adolescente de 14 anos. Segundo testemunhas, Paulo seguia em uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha no sentido bairro centro, quando acabou atingindo a estudante. O impacto mobilizou moradores da região, que acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Uma ambulância de suporte básico foi enviada inicialmente ao local, mas devido à gravidade do quadro clínico do motociclista, a equipe solicitou o apoio da unidade de suporte avançado para o atendimento especializado ainda na avenida. Os socorristas realizaram os procedimentos de emergência na própria pista e precisaram entubar a vítima antes da remoção ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com a médica do SAMU, doutora Luiz Braga, Paulo sofreu traumatismo crânioencefálico grave. Ele também apresentava fratura na clavícula esquerda e suspeita de trauma torácico no mesmo lado. A adolescente atingida pela motocicleta recebeu atendimento médico e, segundo a equipe de saúde, não sofreu ferimentos graves e permanece em estado estável. Moradores da região afirmam que já solicitaram ao poder público a instalação do quebra-mola na Avenida Boa Ventura para reduzir a velocidade dos veículos, mas relatam que nenhuma providência foi tomada até o momento. A polícia polícia não foi acionada para registrar a ocorrência. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Após 28 anos foragido, acusado de matar adolescente, é preso no Acre. Quem conta pra gente? Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil do Acre prendeu no último final de semana um homem acusado de assassinar um adolescente de 15 anos em 1998 no bairro Preventório, em Rio Branco. Conhecido como Moído ou Marquinho, o suspeito estava foragido há 28 anos. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios, o acusado criou a identidade falsa no ano de 2000 e passou a viver como comerciante no município de Capixaba. A farsa foi descoberta após análise de biometria facial e impressão digitais realizadas pelo Instituto de Identificação do Acre em parceria com a Força Nacional. Após um monitoramento policial, o acusado foi localizado e preso e agora ficará à disposição da justiça e também poderá responder pelo uso de documento falso durante esses anos. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas 47 minutos, 11:47. Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Seguindo, Thaís Caroline chegando, porque ônibus do transporte coletivo pega fogo em Rio Branco. 6 pessoas estavam no veículo. Confira na reportagem.
O ônibus do transporte coletivo urbano ficou completamente destruído após pegar fogo na estrada do Calafate, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco. O incidente aconteceu em frente a um condomínio residencial e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Segundo informações repassadas, 6 pessoas estavam no veículo no momento em que as chamas começaram. O motorista ainda tentou conter o incêndio utilizando o extintor do coletivo, mas o fogo se espalhou rapidamente. Ao perceberem que não seria possível controlar as chamas, todos os ocupantes deixaram o ônibus às pressas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Militares do 3º Batalhão foram encaminhados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo completamente tomado pelo fogo. As equipes realizaram o combate às chamas e, em seguida, o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos restantes. Apesar da rápida atuação dos bombeiros, o ônibus ficou totalmente destruído. Ninguém ficou ferido. As primeiras informações apontam que uma pane elétrica pode ter provocado o incêndio. No entanto, a causa oficial ainda será confirmada após o levantamento técnico e o registro formal da ocorrência pelas autoridades competentes. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Militar intercepta a embarcação com quase 50 cabeças de gado suspeito de furto em Tarauacá. Maria Rosiana, conta pra gente.
Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de quase 50 cabeças de gado com suspeita de origem ilícita no município de Tarauacá. Segundo informações do 7º Batalhão da Polícia Militar, denúncias indicavam que animais possivelmente furtados estavam sendo transportados por uma embarcação com destino ao município de Envira, no Amazonas. Após diligências, os policiais localizaram e abordaram a embarcação, encontrando aproximadamente 49 animais bovinos. De acordo com a PM, a maior parte do rebanho apresentava marcas semelhantes às informadas pela suposta vítima do furto. Além disso, não foi apresentada documentação que comprovasse a origem legal dos animais. Todo o gado foi apreendido e colocado à disposição das autoridades competentes para investigação e adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar destaca a importância da participação da população por meio de denúncias fundamentais para o combate aos crimes na zona rural. De Tarauacá, Rosa Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigado, Rosa Oliveira. Me perdão que eu anunciei Maria Rosiane, mas é matéria de Rose Oliveira. Programa Saúde na Floresta. Nós vamos chamar a Thaís Carolina, que o ônibus do transporte coletivo pega fogo em Rio Branco. 6 pessoas estavam no coletivo, né, no veículo. A caminhonete? Ah, essa do ônibus foi ficar pra, já foi, né? Caminhonete tomba e derruba portão de residência aqui na capital. Motorista fica ferido. Vamos conferir?
Um acidente acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na rua Sebastião Dantas, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O motorista Fabiano Ribeiro de Souza, de 40 anos, ficou ferido após a caminhonete que conduzia tombar e atingir o portão do residencial Apurinã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Fabiano seguia no sentido centro-bairro, dirigindo uma Ford Ranger, quando o veículo apresentou uma falha mecânica. No mesmo instante, ao tentar desviar de um cachorro que atravessava a pista, o motorista perdeu o controle da direção. Com isso, a caminhonete tombou e colidiu contra a estrutura do residencial. Militares do 3º Batalhão de Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e precisaram realizar o desencarceramento da vítima, que ficou preso no interior do veículo. Após a retirada do motorista, a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Fabiano apresentava escoriações leves pelo corpo, dores na região da escápula, trauma torácico e suspeita de fraturas na clavícula e nas costelas. Depois de receber atendimento inicial e ser estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o boletim médico, o estado de saúde do condutor é considerado estável. Policiais de trânsito também estiveram no local para isolar a área, realizar os procedimentos necessários e registrar a ocorrência. Thaís Carolini para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Carolini. Agora são 11 horas e 52 minutos. Olha, o programa Saúde na Floresta realiza mais de 1.400 atendimentos no Rio Liberdade. Ronaldo Duarte, ele foi lá? Vamos conferir.
O programa Saúde na Floresta realizou mais de 1.400 atendimentos no último final de semana na unidade Gestão Ambiental Integrada do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. A ação levou serviços de saúde, assistência social e educação ambiental às famílias da região. Durante a iniciativa, foram oferecidas consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, atendimento odontológico, testes rápidos e distribuição de medicamentos. Também houve atendimento psicológico, social e jurídico para mulheres da comunidade. Além dos serviços de saúde, mais de 100 crianças participaram de atividades de educação ambiental promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente. A ação é uma parceria entre o governo do Acre por meio da SEMA, SESACRE e SEMULHER, além da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com o objetivo de aproximar os serviços públicos das comunidades mais distantes. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 53 minutos. Márcio Alberto, vamos com a vinheta dos ouvintes?
A hora do ouvinte.
Na escuta aqui do Gente Debate, sabe quem? Sabe quem? Nivaldo Sampaio, né, Nivaldo? Um abração, meu amigo Nivaldo, na Nova Estação. Também ouvindo Gente Debate, está o Davi. Ele diz, bom dia, Damião. É o Davi, motorista aplicativo. Estou ligado no Gente Debate pelo som do carro. 105.9 é a rádio lá de Sena Madureira. Está o Davi na escuta, também a de Louça, não é isso, Davi? De Louça, sua esposa, não perde aqui o Gente Debate. E também estou ligado direto do Rio Caeté, comunidade do Cuidado, todos os dias ligado na programação. Mando um alô para todos do Rio Caeté. Vocês são muito bons. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Você sabe quem é? É o Aldejane Souza, né? Aldejane Souza está na escuta lá no Rio Caeté. E as mensagens estão chegando aqui. É isso mesmo. É o Davi Tadinho, que é de Louça, está ouvindo também o Gente em Debate. Tá certo, meu amigo. Você que está em casa pode mandar sua mensagem para cá. Onde você estiver, mande a sua mensagem, tá bom? Só tem um detalhe. Hoje não tem mais tempo, né, Márcio? Não? Vamos fazer um registro de aniversário? Cadê o parabéns para você, meu amigo? Manda aí, rapaz.
Os passarinhos hoje amanheceram cantando com mais alegria por ser o seu aniversário. Seus amigos e familiares, não querendo deixar esta data passar em branco, dedicam-lhe toda a felicidade do mundo, muita paz, energia e sabedoria na condução do seu cotidiano.
Quem está aniversariando hoje é ele, Jota Alves. Jota Alves, produtor do Bom Dia Aldeia, né? Tá aniversariando hoje, né? Parabéns, Jota Alves. Que Deus te abençoe, tá bom? Que te dê muita saúde. São os nossos sinceros votos. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que ficou conosco até agora, a nossa equipe, Gesso Parada, Thaís Caroline, Márcio Roberto, toda a equipe de produção, também os editores de áudio, Chico Quinari carrega, né? Também é o José Eusébio e o Júnior. E o Cleiton Rocha, os nossos produtores, essa equipe que monta aqui o Gente Debate para levar para você o melhor da informação. Olha, valeu pessoal, fica com Deus, sabe por quê? Porque nós vamos, agora você segue com o Lance Esportivo e você que tem a programação local na sua cidade, segue aí, tá bom? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12h.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. E você confere agora os destaques do programa, porque está no ar. A partir de agora, o Lance Esportivo. Você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:04, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os ouvintes aí do Lance Esportivo.
Aqui no improviso do estúdio pequenininho, Darlene Cardoso está lá fora, fora do aquário. O Lance Esportivo está começando para você nesta segunda-feira. Segunda-feira que você vai conferir agora os destaques do programa.
Os destaques do dia.
Palmeiras vence o Flamengo no Maracanã e quebra a invencibilidade do rival depois de 11 anos. Corinthians bate o Atlético Mineiro em casa e deixa a zona do rebaixamento. Cruzeiro segura a pressão e vence a Chapecoense. Vasco joga mal e é dominado pelo Bragantino em São Januário e se aproxima do Z4 do Brasileirão. Atlético do Paraná aproveita a expulsão por gesto obsceno de Jajá e vence o Remo e entra no G4. Olha, o Atlético estava perdendo de 1-0. Jajá foi que fez o gol. Aí sentou, assim. Segurou, né? Segurou, então vai fazer lá no vestiário. Guaporé mantém a escrita e vence o Lanterna, o Maitá. Galvez abre o placar e toma a virada na arena. Tricolor vence o Imperador e entra no G4. 5 atletas acreanos estão se preparando para o Norte e Nordeste adulto de atletismo. 12:06.
Agora, o esporte do Brasil.
E o Flamengo sofreu um duro golpe na noite de sábado, jogando no Maracanã pela 17ª rodada do Brasileiro. O rubro-negro foi derrotado por 3-0 pelo Palmeiras em um confronto direto pela liderança. A equipe carioca viu sua estratégia ruim logo aos 20 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Carrascal. Rapaz, o cara quase arrancou a orelha do outro, não foi? Permitindo que o Alviverde Paulista dominasse as ações e abrisse uma vantagem importante na ponta da tabela. Na outra ponta da classificação, o Corinthians garantiu o alívio que tanto precisava. O Timão venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na Neoquímica Arena e conseguiu, né, deixar a zona de rebaixamento. Todos os detalhes dessas partidas você confere agora com o repórter Yuri Hudson, da Rádio Weber.
O final de semana foi de definições pesadas no Brasileirão 2026. A 17ª rodada mexeu com os ânimos, derrubou invencibilidade e deu fôlego para quem estava na UTI da tabela. No Maracanã, o clássico da ponta virou um passeio verde. O Palmeiras não tomou conhecimento do Flamengo e aplicou um sonoro 3-0. Richard Rios abriu o caminho com um chute de fora da área. Depois, Paulinho, o carrasco rubro-negro, marcou duas vezes para selar a vitória. Mas o jogo mudou de tom aos 20 minutos quando Jorge Carrascal foi expulso em um lance que gerou polêmica. O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, não escondeu a indignação com a arbitragem.
A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo.
Enquanto o líder disparava, o G4 via o Fluminense tropeçar diante do Mirassol por 1-0. Gol isolado de Denilson. Mas a grande história de superação neste final de semana aconteceu na Neoquímica Arena. O Corinthians entrou em campo contra o Atlético Mineiro com a corda no pescoço. O jogo foi tenso, amarrado, mas aos 43 do segundo tempo o brilho individual apareceu. Zacaria Labiá limpou a marcação e soltou a bomba, 1-0. Vitória heróica que tirou o timão da zona de rebaixamento e levou a fiel ao delírio. Fernando Diniz, o comandante do Alvinegro, destacou a evolução do time.
Então, a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo a gente corrigiu e jogou certo. E jogando certo passou a jogar melhor do que jogou no primeiro tempo. E com isso a gente empurrou muito o Atlético Mineiro para trás. Eles foram muito dedicados, o Atlético, e se defenderam muito bem. Baixaram muito o time. E a gente soube ter paciência, foi modificando um pouco o jeito de jogar, as trocas também surtiram efeito. E provavelmente a gente ia fazer o gol do jeito que fez, com cruzamento e com bastante gente na área.
E não acabou. O complemento da rodada acontece nesta segunda-feira. Anota na agenda, o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal e o Goiás encara o Juventude em um duelo direto para se afastar da parte de baixo. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson.
É, Yuri Hudson, tu se confundiu aí, porque tu meteu, foi a Série B aí no meio do Brasileiro. E tem mais, você esqueceu de dizer que o Fluminense foi gafado, né? Porque aquele pênalti que quase arranca a camisa do Samuel Xavier, ele deu o pênalti, depois o VAR chamou pra tirar o pênalti. Rapaz, o VAR não é pra ajudar. Tá só atrapalhando.
O VAR, em determinados momentos, está prejudicando a arbitragem, porque tudo isso cai em cima do árbitro, dos auxiliares, que tem uma visão privilegiada, que é dentro de campo, né, no posicionamento deles, e está prejudicando. Aí cai nas costas do árbitro, mas que foi pênalti, foi.
Oh, claríssimo, né? E aqui é o lance esportivo desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Continuando, e o Cruzeiro derrotou a Chape por 2-1 ontem em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 23 pontos e assumiu a nona colocação na tabela de classificação. A sexta vitória da Raposa no torneio nacional foi construída com gols de Caio Jorge e Luiz Sinistra. Caio balançou as redes pela 12ª vez na temporada, enquanto o atacante colombiano encerrou um longo jejum, marcando seu primeiro gol desde novembro do ano passado. João Paulo descontou para a Chapecoense. Rapaz, os atacantes colombianos que estão no Brasil estão dando certo, porque aquele que está no Atlético Paranaense marcou duas vezes, né? É o Viveiro, né? É, marcou duas vezes e está aí pré-convocado já para a seleção colombiana. E esse aqui marcou o primeiro.
Estão fazendo o nome no Brasil.
Estão fazendo o nome no Brasil, exatamente. E o Vasco, rapaz, recebeu o Red Bull Bragantino na noite de ontem em São Januário, último jogo da rodada, buscando a vitória para se afastar da parte de baixo da tabela. No entanto, o Cruz Maltino acabou superado por 3-0. Rodriguinho, Isidro Pita e Fernando balançaram as redes para os visitantes em partida do Campeonato Brasileiro. Com revés, o time carioca estaciona nos 20 pontos e liga o sinal de alerta na 16ª colocação no Z4, que hoje tem Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense, logo acima do Vasco, um bloco de 4 times, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Corinthians, aparecem com 21. Mas se você for olhar a tabela, quem está ali batendo na porta e quem está lá na porta de baixo, quem está batendo na porta de cima, acho que são 3 a 4 pontos a diferença. Não muda disso, não. O clima pesado após o apito final evitou a tradicional coletiva do técnico Renato Gaúcho, que não compareceu para falar com a imprensa. Coube ao volante Thiago Mendes, um dos líderes do elenco, assumir a responsabilidade e analisar o momento da equipe. Vamos ouvir o que ele disse agora, o jogador Thiago Mendes.
Ora, sabemos que quem entra em campo somos nós jogadores. Então, hoje, por incrível que pareça, normalmente, como você falou, quem vem é um treinador. Mas hoje a gente tinha que dar a cara pra, aqui na entrevista, porque ele não é culpado. Ele escala o time, mas quem joga é a gente. Então hoje a gente veio aqui dar cara por ele. Sabemos que ele não teve culpa nenhuma, que teve culpa dos jogadores que entram em campo. Então hoje a responsabilidade é toda nossa.
É verdade, né, Zezé? Quem...
Verdade.
O treinador
verdade.
Faz a parte dele.
É, claro, orienta, diz como é que deve ser. Passa a semana todinha nos treinamentos e tal, antes do jogo também. No intervalo do jogo, conversa, ele olha como é que está a equipe, procura mudar o jeito de jogar. O problema é do jogador, que não assimila o que ele fala.
É, e ontem o Renato acabou a muda com a torcida, né? Porque
foi.
Jogaram copo seco, jogaram, vaiaram e gritaram, e teve hora que ele olhou pra torcida e fez um legalzinho assim, isso é comigo, né? Beleza pura.
Beleza, né? tem que levar na esportiva, tem que ser assim mesmo, né? E mas... torcida também, ganha jogo. Não.
É, o Vasco tava lá nas últimas, o Renato foi lá e subiu um pouco.
Subiu, agora que baixou um pouco.
Baixou, tá voltando, não deu bola pra Sul-Americana, né? Teve aquela situação. O certo é que dessa parada aí, todos os times devem melhorar, porque o Vasco não tem ninguém na seleção, né?
Tem não.
É só não
tava cotado
que...
o Paulo Henrique, lateral direito, mas aí...
Mas não foi, né?
Não foi.
E o Atlético Paranaense, rapaz, conquistou uma importante vitória fora de casa no domingo ontem, ao derrotar o Remo por 2-1 no Mangueirão. Em partida do Campeonato Brasileiro, o grande nome do jogo foi Viveiros, que marcou os 2 gols do Furacão e assumiu a artilharia isolada da competição, agora com 10 gols. O gol do time paraense foi marcado por Jajá Silva, né? Que acabou virando vilão ao ser expulso ainda no fim do primeiro tempo por fazer gestos obscenos. Com esse resultado, o Atlético do Paraná salta para os 27 pontos e entra no cobiçado G4. Por outro lado, a situação do Remo segue delicada. A equipe paraense continua na penúltima colocação, apenas 15 pontos. O Jajá, acho que viu o Carrascal, né? Não estou falando do gesto, mas viu o Carrascal prejudicar o Flamengo. Né?
E prejudicou o Remo.
E aí foi lá e prejudicou o Remo. Fez um gol, aquele de bate-pronto que não deixa a bola cair.
E se achou.
É, a bola foi cruzada na área, ele chegou, bateu, fez o gol. Aí, meu amigo, depois de uma queda, uma jogada lá no meio-campo, ele segurou lá nas partes íntimas, o juiz viu. E não adianta querer... ludibriar, porque tem câmera de
tem,
tudo quanto é jeito.
Todo
né?
lugar.
Tudo é. Quanto é jeito. E aí o Jajá, o que é que o Jajá foi? Expulso. Foi expulso. E o Viveiros aproveitou e virou o jogo. 2-1 foi o placar lá no Mangueirão. Casa cheia no Mangueirão. E com isso viu o Remo perder mais uma em casa.
Merece uma punição, não só do lado disciplinar da CBF, mas do clube, uma multa. Para ele deixar de estar fazendo essas coisas.
É verdade, às 12 horas mais 16 minutos da capital acriana, aqui o lance esportivo para você na Difusora M, na Aldeia FM, no estúdio improvisado, mas está chegando o som para você aí, né? Porque os nossos técnicos e o pessoal aqui está montando um novo estúdio. Rapaz, eu dei uma passada aí, os microfones diferentes, hein?
Coisa nova
chegando aqui para melhorar ainda mais o som para você que está aí nos ouvindo. E o Brasileirão Feminino, Márcio? Vamos lá falar de Brasileirão Feminino? A 12ª rodada do Brasileiro Feminino movimentou o último fim de semana. Jogando em casa, o Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino por 2-1. Já no Rio de Janeiro, teve chuva de gols no estádio Luso Brasileiro. O Fluminense e Bahia protagonizaram um empate eletrizante. Todos os detalhes dessa partida ou dessas partidas e o resumo completo da rodada. Não tem não aí o Yuri Hudson, estava providenciando o Yuri Hudson, né, completo da rodada. Você vai conferir daqui a pouco. Daqui a pouquinho o Yuri Hudson volta aqui pela Rádio Web para trazer as informações aqui do Campeonato Brasileiro Feminino. Rapaz, era muito gol. E era bem rapidinho. Faltava já nos acréscimos, os times empatavam, né? Então, é muito bom. Olha, daqui a pouquinho você vai saber que tem 5 atletas acreanos que estão se preparando, porque 30 e 31, né, as provas vão acontecer lá em Recife. E é adulto, hein? É adulto. É, tem gente aí, segundo o professor João Jacome, né, atletas estão aí no último polimento, né, no último polimento, porque tem atleta de 5 mil, 10 mil metros, né, 10 mil metros, né, tem atletas aí, e tem feminino também no meio.
E também vão saber que a Espanha convocou os jogadores para um Mundial sem jogadores do Real Madrid.
É, mas olha aí, mais um, hein? O lance esportivo aqui traz novidades, vai trazer também as partidas do Sub-20, porque agora é hora do Yuri Hudson entrar em cena da Rádio Web trazendo as novidades do Brasileirão Feminino.
A 12ª rodada do Brasileirão Feminino pegou fogo neste final de semana, com as redes balançando 24 vezes e a liderança mudando de mãos temporariamente. Bora conferir o giro esportivo com os detalhes das craques que decidiram os jogos. Tivemos virada das palestrinas. Em Bragança, o Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino por 2-1. O Massa Bruta saiu na frente com Marta Del Treco, mas o Verdão buscou a liderança com os gols de Grace e Lorena Benites. Teve chuva de gols no Rio de Janeiro. No estádio Luso Brasileiro, Fluminense e Bahia protagonizaram um empate eletrizante, 3-3. Kaline Duarte duas vezes e Bruna Pelé marcaram para as guerreiras do Fusão, enquanto o Wendy duas vezes e Dani Silva garantiram o ponto das Mulheres de Aço. Teve vitória do Flamengo. Na abertura da rodada, o rubro-negro venceu o Internacional por 1-0 fora de casa, com um golaço de falta da lateral Jucinara. Goleada das meninas do América Mineiro, que venceu o Botafogo por 3-0 no Nilton Santos, com gols de Laís Jacomel e Teté. Ainda tivemos mais 2 empates, Juventude e Grêmio por 1-1, Vitória e Cruzeiro com 2-2. Para fechar a rodada, nesta segunda-feira ainda tem São Paulo e Santos, e o Corinthians enfrenta o Misto. No G4, o Palmeiras assume a ponta com 27 pontos, seguido do Corinthians, São Paulo e Fluminense. Na zona de rebaixamento, a degola segue dramática para o Botafogo, Atlético, Mineiro, Vitória e o Lanterna Misto. Após os jogos desta segunda, o campeonato para e as emoções do Brasileiro Feminino só retornam em julho, após o Mundial da FIFA. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Aí, às 12 horas 21 minutos da capital acriana, Yuri Hudson trazendo tudo a respeito aí do futebol feminino 12 e 21.
Futebol pelo mundo.
E a seleção da Espanha divulgou hoje a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026 com uma ausência histórica. Nenhum jogador do Real Madrid foi chamado por Luis de la Fuente. Esta será a primeira vez que a seleção espanhola disputará uma Copa sem um único jogador do Real Madrid no elenco, um dos elencos mais caros da Espanha, né, rapaz? Nas 16 participações anteriores da Espanha em Copa do Mundo, o Real sempre teve ao menos um representante entre os convocados. A quebra da sequência acontece após uma temporada turbulenta do Real Madrid, marcada por lesões e brigas no elenco. Nomes como Dani Carvajal, Fran García e Wensen ficaram fora da lista final de Luis de la Fuente. Já o Barcelona domina a convocação espanhola com atletas como Pedri, Gavi, Dani Olmo, né? O Lamine Yamal, esse aqui tá machucado, né? Entre os destaques da equipe para o Mundial. Perguntado sobre a ausência de jogadores do Real Madrid na lista após a convocação, o técnico Luis de la Fuente se justificou dizendo que não escolhe jogadores pensando, né, em que clube eles atuam. Rapaz, a briga na Europa tá bonita. Primeiro foi na Inglaterra, né?
Lá na Espanha, né? Briga entre jogadores do mesmo time, fora, dentro, querendo ir já para outro clube, e tá esse disse-me-disse lá no futebol espanhol.
Pois é, e ligado conosco, sabe quem tá, Zezinho Melo? O ex-árbitro acriano, aquele que fez história nacional, é esse, sabe quem é, não? Marcos Café.
Marcos Café.
Tá passando aqui, mandando um alô, aqui pelo WhatsApp, né? O WhatsApp tá ligado aqui. O Marcos Café dando o prazer da sua audiência no lance esportivo.
E foi goleiro também.
Foi goleiro. Rio Branco, Independência.
Marcos Café.
Aí o Lei tá dizendo aqui, até o Rio Branco tá ganhando do Flamengo. Rio Branco, rapaz, tá aí se preparando para o ano que vem, né?
Tá se preparando.
Foi buscar lá atrás, hein, Lei? Rapaz, o Lei foi buscar lá atrás. E tem mais uma aqui, né? O Barcelona voltou ao topo da Europa ontem, no sábado, de 23, ao vencer o Lyon por 4-0 em Oslo e conquistar o quarto título da Liga dos Campeões. Isso no feminino, né? Detalhes com ele, Breno Zonta, traz aí esses detalhes.
Na tarde deste sábado, o Barcelona derrotou o Lyon por 4-0 em Oslo, na Noruega, e conquistou seu quarto título de Liga dos Campeões no futebol feminino. Mas o jogo não foi fácil como o placar parece. A equipe francesa chegou a abrir o placar aos 10 minutos da primeira etapa, mas viu o gol ser anulado pelo árbitro de vídeo. O Barcelona só destravou o placar no segundo tempo, com dois gols da atacante polonesa de 29 anos, Eva Pajor, que terminou como artilheira do torneio com 11 gols e se emocionou após a conquista em entrevista para a transmissão oficial da competição.
Eu até nunca sonhei com um momento como esse, de ser jogadora do Barcelona, de vencer a Liga dos Campeões. É especial e eu sou muito grata por viver esse momento.
Como dito, o jogo não foi fácil. A goleira do Barcelona, Cata Coll, fez defesa cara a cara e salvou uma cobrança de falta perfeita da ala esquerda Selma Baixa do Lyon. A diferença, na opinião de Pajor, foi o espírito coletivo das catalãs.
Eu acho que jogamos do primeiro minuto até o último como um time. Nós lutamos por cada bola, lutamos pela vitória e essa é a mentalidade desse time. Isso é incrível.
Aliás, grande história para Pajor, que tinha perdido 5 finais de Liga dos Campeões até este sábado, com 4 vices pelo Wolfsburg da Alemanha e outro pelo próprio Barcelona no ano passado. No final do segundo tempo, a equipe francesa arriscou mais, abriu espaço para o contra-ataque e a promissora atacante Salma Parayuelo aproveitou com 2 gols, um deles um golaço de fora da área. Com o quarto título confirmado neste sábado, o Barcelona se iguala ao Frankfurt da Alemanha como o segundo maior campeão do torneio. Apesar apesar da derrota, o maior campeão segue sendo o próprio Lyon, com 8 troféus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Aí, portanto, tudo sobre o Brasil e o mundo. Agora vamos para a nossa seara, porque o 19º campeonato Master do Calafate teve sequência. Resultados dos jogos de sábado: Amigos do Totinha 1, AFC 0. No domingo, Amigos do Santinha, Totinha e Santinha, viu? 4 para Amigos do Santinha, 1 para o Capital, né? Vou tirar o gol dos caras, né? Amigos do Santinha 4, Capital 1. FC Master do Bujari perdeu por W.O. para o CRC, que vale 3-0. Né? Perdeu por W.O., mas vale 3-0. Segundo aqui, a tabela do organizador Zé Reginaldo da Rocha. Tivemos um W.O., rapaz, no Calafate, no domingo. Portanto, o Master do Bujari perdeu por 3-0 por W.O., né? Às 12:27 da capital acreana, aqui o lance esportivo. E o professor João Jacome diz o seguinte: tem aí 5 atletas. Olha só:
5 atletas, uma mulher e 4 homens. O Norte-Nordeste adulto será realizado em Recife, Pernambuco, nos dias 30 e 31 de maio, tá certo? Os atletas foram selecionados através do Campeonato Estadual Adulto, tá certo? Nós teremos atleta, uma mulher na prova do heptátulo, são 7 provas que ela vai fazer. Aí temos atletas nos 400, nos 800, nos 10 mil e nos 5 mil, e no lançamento de disco, martelo, tá bom? Qualquer mais outras informações, estamos à disposição, tá? A gente viaja dia 27 e retornamos dia 31 mesmo.
E você viu aí, ouviu, né, que tem uma queda, um vai e vem aí nesse áudio do João Jacome? É porque ele está na BR-364, seguindo para Feijó, onde vai aplicar aí as provas de atletismo pelos jogos do IFAC. Acontecendo lá em Feijó. Então, por isso que quando ele passou no buraco, ele deu uma respirada fundo assim. Aí ele trouxe, mas olha, uma mulher que faz 7 provas assim, do atletismo, heptátulo.
Olha aí, né? Parabéns para ela e parabéns para o João Jacome, que é o comandante, né, da federação, fazendo sempre, né, as competições, nível local aqui em Rio Branco, agora expandindo para o interior. Isso é importante, esse intercâmbio.
E tivemos no estádio Arena da Floresta e Tonicão. Mas vamos lá para o Tonicão, porque na sexta-feira, às 16 horas, no Sub-20, o Nauas, rapaz, tomou um sapeca do Independência de 9-0. É isso mesmo, 9 para o Independência, 0 para o Nauas. O Nauas que começou até bem, né, rapaz, a competição aqui. Ele empatou com o Andirá Sub-17, né, que é o 3-3, né, mas depois foi só sapeca. Tomou de 11 do Santa Cruz, tomou de 9 do Independência. E no sábado eu ainda vi boa parte desse jogo: Plas de Castro 1, Acemurb 3. Teve até pênalti errado e gol de dentro da pequena área também errado. Não, gol não pode ter sido. Lances dentro da pequena área errado. Rapaz, o cara era só escorar ou deixar a bola bater nele, que a bola tinha entrado. Ele chegou com tanta vontade que ele encheu o pé assim de banda mesmo, mas pegou embaixo da bola.
Subiu!
Quase que ele bota lá em cima da federação, né, do telhado da federação. Mas o placar final foi Naua 0, Independência 9, Plas de Castro 1, Acemurb 3. Né? Acemurb que está aí bem na tabela de classificação.
E eu assisti o jogo da Acemurb, tem uns garotos bons, viu? Garotos bons, bastante velozes, sempre jogando pelos lados, bem orientado.
Às 12:30, Márcio, dessa segunda-feira, dia 25 de maio, é contigo aí.
maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Arasuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Arasuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 35 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você nesta segunda-feira, segunda meia hora, pela Difusora M Aldeia FM. Lance Esportivo desta segunda, 25 de maio de 2026. Vamos agora falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos sequência, né, aqui com nossos times no sábado. Mais uma peia do Humaitá. O Guaporé veio somente com um time... o time veio completo, só que sem treinador, né? O treinador estava lá na arquibancada. Quem estava treinando, quem estava comandando, era o treinador de goleiros, né? Estava interinamente. E o Guaporé fez aquilo que precisava. Primeiro tempo, 3-0. Segundo tempo, somente uma partida.
Porque houve muitas modificações na equipe do Guaporé e só segurou o resultado. Mas quem traz as informações do Guaporé é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo para falar do primeiro lugar do grupo A2, que é o Guaporé. Veio jogar aqui no último sábado contra o Lanterna, o Humaitá, e venceu com tranquilidade. Primeiro tempo, fez o resultado de 3-0. No segundo, tirou o pé, marcou mais um. 4-0 foi o placar final do jogo. Com esse resultado, o time do Guaporé continua em primeiro lugar do grupo A2, já com 18 pontos na classificação. Ao contrário do time acreano, o Humaitá,